A proposta de emenda à Constituição que permite o confisco de terras onde houver exploração de trabalhadores, a chamada PEC do trabalho escravo, está entre as prioridades de votação do Senado no início das atividades legislativas de 2014.
A proposta que altera a Constituição se arrasta no Congresso há quase 15 anos. A PEC foi aprovada em maio do ano passado na Câmara, mas a falta de definição do conceito de trabalho escravo impediu que os senadores também aprovassem a proposta o ano passado.
Bom, a PEC do trabalho escravo até chegou a ir ao plenário do Senado, mas teve que retornar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para que o colegiado examinasse uma emenda apresentada no plenário pelo senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Essa proposição determina que o trabalho escravo seja definido posteriormente numa lei complementar.
Mas organizações não governamentais que lutam pela erradicação do trabalho escravo no Brasil alertam que essa alteração na legislação brasileira tem alvo certo: fragilizar o combate ao trabalho escravo no país.
Bom, quem está conosco na ponta da linha para falar sobre esse assunto é o diretor da ONG Repórter Brasil, que é dedicada ao combate à denúncia do trabalho escravo no Brasil, Leonardo Sakamoto. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia a todos e todas.
Bom, meu caro, houve recentemente, né, acho que nos últimos 2, 3 anos, um alento, né, para quem acredita na PEC do trabalho escravo como um importante instrumento de combate a essa prática absurda. Houve uma aceleração e houve uma perspectiva muito grande de que agora ia. E acabou não indo, né? Deu uma empacada assim praticamente na última hora. Essa perspectiva de que 2014 comece com esse assunto em pauta e que possa por fim ser desatado esse assunto, que há uma década e meia tramita aqui no Congresso e que já foi objeto inclusive de algumas manifestações muito interessantes aqui dentro dessa casa, essa perspectiva é animadora de sua parte?
Olha, claro que a gente começa sempre, cada ano, bastante animado com relação a mudanças legislativas que ajudem no combate ao trabalho escravo, né? E, além do mais, temos que lembrar que 2014 é ano de eleição, e eleições gerais, que influenciam, inclusive, o Congresso Nacional. Então, é um momento que os deputados, digamos, estão um pouco mais preocupados, os deputados senadores, né? Temos a parte que vai ser renovada, estão um pouco mais preocupados com a opinião pública de uma maneira geral, né? Agora, é um desafio grande, né? Porque a PEC do trabalho escravo, ela, inclusive, na minha opinião, um dos maiores paradoxos que existe. Porque se eu fosse um bom produtor rural, um bom empregador urbano, e eu visse que dentro do meu setor tem alguém utilizando o trabalho escravo, eu ia querer isolar economicamente esse ser, né? Por quê? Porque ele está causando um problema não apenas para os trabalhadores, mas para o meu setor e a imagem do meu produto lá fora, e está praticando concorrência desleal, tanto em social para cima de mim.
Uhum.
Então, na verdade, uma proposta aprovada como a PEC ajudaria, inclusive, a limpar joio do trigo, separar joio do trigo. Né? Só que aí, o que acontece é que toda vez que a gente chega perto da aprovação, sempre tem uma novidade. A novidade do momento é, ok, vocês querem aprovar a PEC do trabalho escravo, mas vai ser de acordo com o nosso conceito de escravidão, não o de vocês. Ou, melhor dizendo, seria equivalente a falar, olha, topamos punir mais fortemente os casos de homicídio, mas homicídio passa a ser apenas aquilo praticado com faca e não a bala.
E é essa definição do conceito de trabalho escravo que está emperrando, são 15 anos, né, de discussão aqui no Congresso.
Não, quem está emperrando mesmo é a bancada ruralista, né? O conceito é claro, na verdade. O conceito é bastante claro.
O conceito, inclusive, é objeto de tratados internacionais, não é, Sakamoto?
Olha, se a gente for contar a história, ela vai ser mais longa do que novela da Globo. Porque se a gente for considerar tudo que já foi feito com relação ao conceito, como o conceito foi construído, em 1940, da década de 40, a criação do artigo 149 do Código Penal. Depois, ao longo dos anos, as convenções que o Brasil assinou, 29, 105 da OIT, as outras leis ligadas à abolição, as outras convenções e tratados ligados à abolição da ONU. Em 2003, a gente teve uma mudança no conceito de trabalho escravo, no artigo 149 do Código Penal, para que fosse claro, exatamente esclarecido o que era trabalho escravo.
Uhum.
E esse debate que levou a esse esclarecimento, né, uma explicação do que é trabalho escravo, está no artigo 149 do Código Penal foi feito, se você for pegar as memórias do Congresso, em cima de longos debates da Câmara e do Senado. São longos debates da Câmara e do Senado até que chegou no conceito atual, que faz o quê? O conceito atual mexe com quatro elementos. Primeiro, cerceamento de liberdade. Aí entra, o cara retém o documento, retém o salário, é obrigar você a ficar trabalhando num lugar, né? Seja por fraude, seja por qualquer motivo que
por seja. Dívida,
né? Por dívida, né? Que é aquela questão da dívida, de você se prender a um débito e ficar tentando pagá-lo. E essas duas partes tinham respeito à liberdade, né? Que é a coisa mais tradicional. Só que o Brasil avançou, né? Com relação ao combate ao trabalho escravo e também incluiu a questão da proteção da dignidade humana. Então você tem dois elementos que são ligados, que são o quê? As condições degradantes de trabalho, que é importante que se diga. Condições degradantes de trabalho não é o colchão abaixo do tamanho, não é distância de beliche, não é falta de copo plástico, não é falta de marmita quente, não é isso que está se tratando. Não é trabalho penoso, não é trabalho precário, não é trabalho irregular. É condições que colocam o trabalhador abaixo da linha da dignidade, na alimentação, na segurança, na saúde. São trabalhadores que, se for mostrar foto para qualquer pessoa, a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas isso aqui é indigno, isso aqui não trataria um animal. E jornada exaustiva, que é um conceito que também muita gente tem dúvida, por fim, né? Mas, na verdade, a legislação está clara, a jurisprudência está clara. Jornada exaustiva não é a quantidade de horas trabalhadas, né? Não é você, senão nós, jornalistas, por exemplo, teríamos jornada exaustiva quase semanalmente, ou os médicos. Não é isso. E sim a intensidade da exploração. Você tem cortador de cana em São Paulo, que trabalha só 8 horas por dia, ou 7 horas por dia,
mas de forma
mas
tão absurda.
Morre. Depois de uma jornada, depois de cortar tanta cana que ele não aguenta, o corpo dele não aguenta.
E são inúmeros os casos de morte, né, de cortadores de cana após uma jornada exaustiva.
Exatamente. E aí a pergunta é, isso não é trabalho escravo? Ah, mas é o cortar, aí as justificativas aparecem. Mas é o cortador que quis trabalhar daquele jeito para ganhar mais dinheiro e levar para casa. Na verdade, não é que ele quis. O sistema estava posto desse jeito. Ele vai se negar a cortar cana, ele vai se negar e vai ser substituído, né? Então, o que acontece é que existe uma longa trajetória, uma longa caminhada a respeito do conceito de jurisprudência e tudo isso. O que acontece é que os juralistas dizem que não é claro essa parte da condição degradante, da jornada exaustiva, e por isso eles não aceitam essa parte da definição na regulamentação da PEC. E eles propuseram uma regulamentação da PEC sem essa parte. Ora, uma das maiores conquistas do país, do Brasil, que tornou o Brasil referência internacional, foi exatamente se desgarrar apenas da questão da liberdade. É uma questão que é protegido no artigo 149 do Código Penal, que está se protegendo, está se tutelando, é a dignidade, que engloba a liberdade também. É a dignidade que nos faz seres humanos, né? Não é a liberdade, é a dignidade. Então, a gente tem que, na verdade, neste momento, acho que conversar muito. A sociedade tem que conversar muito também com os parlamentares, porque eu não acredito que haja no Congresso Nacional parlamentares que apoiem a manutenção do trabalho escravo no Brasil ou apoiem a manutenção de práticas deploráveis de exploração do ser humano.
Leonardo Sakamoto, a ONG Repórter Brasil, que você comanda, e a Pastoral da Terra estão nessa semana articulando a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Como é que o cidadão comum, que se está sensibilizado pela questão, pode se engajar, pode participar? Que instrumentos, que mecanismos vocês estão prevendo nessa Semana Nacional?
Olha, existem outras instituições da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo que estão participando, estão com atos. Hoje, entre hoje e na próxima segunda-feira, há atos, né, por todo o Brasil, no Maranhão, né, no Ceará, no Espírito Santo, aqui em Brasília, em outros lugares, né, há atos espalhados para exatamente celebrar essa data, para aumentar o nível de informação das pessoas a respeito de trabalho análogo ao escravo, mas também para pressionar, né, o poder público, pressionar o Congresso, articular o Congresso, para que ele possa aprovar não só essa, mas também outras leis que estão tramitando nas casas que poderiam ajudar no combate ao trabalho escravo. Então, a pessoa que está nos ouvindo, ela pode entrar no site da Repórter Brasil, que é repórterbrasil.org.br, né, e olhar, ver onde vai ter evento no seu estado, se vai ter evento no seu estado, e participar. Né? Agora, além disso, quem está em Brasília, né, vai ter agora às 9 da manhã um ato na frente do Supremo Tribunal Federal para lembrar dos 10 anos da chacina de Unaí, quando 4 funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego perderam a vida durante uma fiscalização de rotina na região noroeste de Minas Gerais.
E que até então, hoje, e que resultou na absolvição dos possíveis mandantes. Né?
Na verdade, estamos com um impasse, porque 3 pessoas foram condenadas, né? Uma pessoa morreu e há outros acusados, né? Estamos falando agora com 5 acusados, inclusive os acusados de serem mandantes do crime, que estão, na verdade, que entraram com várias ações protelatórias, várias ações para dificultar, né, o julgamento, e, na verdade, eles não foram a júri ainda. Né? Peixes pequenos,
me equivoquei,
foram condenados.
Sim, os executores já foram condenados. Leonardo Sakamoto, mais uma pergunta que eu preciso fazer, até uma curiosidade minha. Você, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que melhor conhece a situação, deve ser a pessoa que melhor conhece, e eu não falo não só no Brasil, no mundo, não é à toa que é candidato a relator especial desse assunto junto à ONU, com o apoio do governo brasileiro, e apoio do governo brasileiro a essas candidaturas nem... não é algo comum. Quero inclusive dizer que estou torcendo aqui pela sua escolha. Vai ter muito trabalho, mas nós já tivemos grandes, belos relatores da ONU para assuntos, como Raquel Runick na questão de moradia, e posso citar aqui uma lista enorme, mas acho que você com certeza vai fazer parte desse grande time. Agora, como alguém que conhece bem esse assunto, pode nos dizer quanto ele evoluiu desde que você começou a se interessar e começou a se aprofundar na temática, porque a gente sabe que o campo emprega muito, mas isso nem sempre aparecia nas estatísticas, porque era um emprego informal, sob condições absurdas, degradantes, e de lá para cá ele passou a assumir formalmente o posto de maior empregador do Brasil, ou seja, com formalização. A formalização veio seguida de melhores condições de trabalho. Faz para a gente um resumo do que melhorou nesses 10, 15 anos que você trabalha com o assunto.
Olha, o que melhorou nos últimos... Bem, o combate ao trabalho escravo no Brasil, esse é o ponto inicial, né, o ponto de... se for lembrar lá atrás, década de 70, denúncia do Pedro Casaldáliga, a Comissão Patrão da Terra, né, a Amazônia, durante a ditadura. Em 95, o governo Fernando Henrique reconhece a questão do trabalho escravo e implanta os grupos de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho, que atendem denúncias, né? De 95 até hoje, desses mais de 45 mil trabalhadores libertados da escravidão nesse período até hoje, a gente evoluiu muito. E seria muita sacanagem da minha parte, acho que de qualquer pessoa, não afirmar que o combate ao trabalho escravo é uma política de Estado no Brasil e não de governo. É uma das raras políticas de Estado no Brasil que foram criadas nas últimas décadas e que sempre tem uma participação do governo seguinte, né, que acaba abraçando, né, essa causa, né. Eu acredito que é o seguinte: a gente avançou muito no combate, melhorou a repressão. A gente tem um sistema forte de atendimento e denúncia de trabalho escravo, não só rurais, mas urbano também, né, porque aos 4, 5 anos começou-se a fortalecer a questão do combate ao trabalho escravo urbano, principalmente em São Paulo, e hoje temos grandes operações, né, que acabam chegando a grandes marcas desses, mas também na construção civil, mostrando que o problema não se restringe ao campo. Né? E tivemos também, ao longo dos anos, a parte da repressão melhorou muito. A parte da punição também melhorou muito. O Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho, tem conseguido excelentes acordos de condenações, né? Quando o acordo não é possível, que, na verdade, tiram indenizações milionárias. Né? Então, se a pessoa utiliza trabalho escravo para obter lucro, então está se garantindo prejuízo a esse processo, prejuízo pedagógico. Né? Avançou-se também no quê? Não só na conscientização da sociedade, da população em geral e dos atores públicos, mas um setor muito importante, as empresas. O trabalho escravo no Brasil é principalmente causado pela iniciativa privada. Então as empresas são parte, o problema tem que ser parte da solução. Existe o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, mais de 450 empresas, 30% do PIB, cortando comercialização que utiliza desse crime. Temos, na verdade, avanços muito bons também na questão de prevenção. Né? Só que aí também eu colocaria, na verdade, o nosso maior calcanhar de Aquiles, que é o seguinte, apesar de a gente ter evoluído e ter projetos muito bons de prevenção e de inserção de trabalhadores, a gente ainda peca bastante em garantir qualidade de vida para os municípios que são recrutistas de aliciamento de trabalhadores do trabalho escravo, fazendo com que essas pessoas continuem migrando. As pessoas migram por dois motivos básicos, seja por esperança, seja por desalento, né? Então, o que acontece? Se o município da pessoa é muito pobre, ela migra para outro lugar em busca de esperança, em busca de ter a mesma qualidade de vida que as pessoas têm, ou a pessoa foge do município em que está. A gente precisa evoluir com isso. De certa forma, trabalho escravo é um termômetro. Ele não é uma doença, ele é um termômetro. Ele está mostrando, na verdade, ele é um sintoma, desculpa, ele é um sintoma. Ele não é uma doença. Ele, na verdade, está mostrando que alguma coisa está muito errada no organismo, né? Ou seja, a gente precisa melhorar a situação, precisa melhorar a qualidade de vida, né? Esse modelo nosso de desenvolvimento maluco, ele precisa melhorar a qualidade de vida nessas comunidades para que o trabalho escravo desapareça. Porque o trabalho escravo, ele é sintoma de alguma coisa não está legal. Então, eu acho que a gente avançou muito na questão de repressão. Precisamos ainda avançar bastante na questão de punição, aprovar leis, conseguir com que a Justiça Federal puna mais pessoas pelo crime de trabalho escravo, enviando para a cadeia. A gente tem dezenas de punições, mas não é suficiente frente ao crime. Mas a gente precisa avançar muito ainda na prevenção, né, que garantir opções de vida para esse pessoal. O Bolsa Família e outros projetos ajudaram muito, mas ainda falta bastante.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter Brasil, conversando conosco novamente aqui, se estendendo um pouco além do que a gente combinou. Nos desculpe, Leonardo, mas é porque a gente sempre se empolga nesse tema, e você também, com razão. Então a gente vai estar de olho, vai estar atento para a tramitação da PEC do Trabalho Escravo, reta final, se nada mudar, né? E contando com a sua participação sempre que tivermos um avanço nessa questão.
Eu posso pedir, só pedir uma coisa, aproveitando que estou falando com vocês, que os senhores senadores, lembrem-se, né, assim como os senhores deputados se lembraram, de que a PEC é um momento muito forte na garantia de cidades e direitos do brasileiro, na aprovação da PEC sem nenhuma mudança, né? E de que forma eles querem ser lembrados? Eles querem ser lembrados de que forma? Essa, eu acho que é a pergunta que eles têm que fazer com relação à PEC. Eles querem ser lembrados como alguém que ajudou a liberdade no Brasil e a dignidade a prevalecer, ou alguém que não se importou?
É verdade. Mais uma vez, obrigado, Leonardo Sakamoto. Um excelente dia para você, uma excelente Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
Para todos nós. Muito obrigado.